大丈夫ですよ。
そうです。
Brasil para o ataque com Garrincha, vai Zinadinho de fundo, na boca do gol! Vai empatar a partida para a equipe brasileira! Gol do Brasil!
Decorrido precisamente! 9 minutos
e luta na primeira etapa!
Belo
cruzamento de Garrincha!
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não.
Você vai ouvir agora a reportagem especial A Copa Bossa Nova, os 50 anos do primeiro título mundial do Brasil, uma produção da Rádio Senado.
Porque eu não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza.
Diz o jornalista Zuenir Ventura que 1968 foi o ano que não acabou. Afinal de contas, foram 365 dias, marcados por inúmeras manifestações e acontecimentos que deixaram marcas na história contemporânea. Já para o escritor Joaquim Ferreira dos Santos, 1958 é o ano que não devia terminar, pelo menos no Brasil. Mas por que não? Em 1958, o Brasil conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo. Em 1958, nasceu a Bossa Nova, que trouxe uma nova cor à música brasileira. Em 1958, Maria Esther Bueno venceu o torneio de duplas de Wimbledon, o primeiro de seus 19 títulos de Grand Slam. Em 1958, o boxeador Éder Joffre disputou seu primeiro combate no exterior, em que empatou com o uruguaio Rubem Cáceres. Em 1958, Gianfrancesco Guarnieri estreou Eles Não Usam Black Tie, um marco no teatro brasileiro. Em 1958, o escritor Jorge Amado lançou o clássico Gabriela Cravo e Canela. Em 1958, Brasília, que seria inaugurada 2 anos depois, estava com o ritmo de obras acelerado. A fachada do Palácio da Alvorada já estava pronta. No mesmo ano, começou a ser fabricado no Brasil o DKV, o primeiro carro com 50% das peças produzidas no Brasil. Os jovens engomavam o cabelo e curtiam o som de Elvis Presley. A música de Ana, cantada por Carlos Gonzaga, fazia um enorme sucesso no Brasil. A televisão no Brasil surgiu em 1950, trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de televisão no país, a TV Tupi. Mas em 1958, o forte mesmo era o rádio. Segundo Joaquim Ferreira dos Santos, no livro Feliz 1958, o ano que não devia terminar, foi por meio de um rádio de pilha que o presidente Juscelino Kubitschek ouviu, do Palácio do Catete, no Rio, o jogo final do Brasil na Copa. E segundo Edson Arantes do Nascimento Pelé, meio atacante da seleção, foi em 1958 que o mundo conheceu o Brasil.
Uma das coisas que eu não esqueço, que eu me lembro, é que quando nós chegamos lá, ninguém conhecia o Brasil, nem Silvestre, mas nem os jornalistas da Europa sabiam o que era o Brasil. Uns falavam que o Brasil era Uruguai, outros falavam que o Brasil era Argentina. Eles sabiam que era a Amazônia, perguntavam se tinha cobras.
A mesma percepção tem o jornalista Luiz Mendes, que foi comentarista esportivo na Copa de 58.
A grande verdade é que essa Copa de 58, como muitos já disseram e eu repito, se concretizou na verdadeira descoberta do Brasil. Porque também me recordo que era uma tristeza quando nos perguntavam se a capital deste país era a cidade de Buenos Aires. Quando nos perguntavam em que continente ficava o Brasil, e a gente tinha que ir no mapa para mostrar que ficava na América do Sul. A partir de 58, o mundo passou a saber a localização do Brasil, passou a entender que havia um povo, que havia uma raça, que havia um país que se impunha através da maior paixão do planeta, que é o futebol.
Também foi na Copa de 1958 que o mundo soube que os negros são grandes jogadores de futebol. É o que afirma Pelé.
E a outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que isso é muito importante, principalmente para o nosso Brasil, com respeito à integração do negro no futebol, é que nós vimos os outros jogos, íamos treinar, que nós treinamos, era na nossa chave, parece que tinha a Áustria e a Inglaterra, e não tinha um negro nas outras equipes. Eu perguntava às vezes pro Didi, perguntava pro Zé, por que não tem negro? Só no Brasil que tem negro. E hoje nós temos negro em todas as seleções do mundo. Até na Suécia nós temos um negro. Então o Brasil acho que contribuiu muito com essa integração, que é uma coisa que até hoje me chama a atenção.
A Bossa Nova surgiu oficialmente em 1958, quando o Brasil ganhava a Copa. Dizem que o primeiro disco oficial de Bossa Nova foi o que Elisete Cardoso gravou, cantando músicas de Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, Canção do Amor Demais.
Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser.
Nesse LP, João Gilberto acompanhou ao violão Elisete em Chega de Saudade. E a gravação de João Gilberto para Chega de Saudade foi um marco da Bossa Nova. Uma das características da Bossa Nova era que as letras das músicas eram consideradas mais suaves do que as das canções que faziam sucesso até então. A forma de cantar também era diferente. Segundo o maestro Júlio Medaglia, foi desenvolvida a prática do canto falado, do canto baixinho, com um texto bem pronunciado, com um tom coloquial. Uma das musas da Bossa Nova foi Nara Leão. Aliás, era na casa dela, em Ipanema, que a turma se reunia para cantar e apresentar suas composições. Sem medo de errar, a Bossa Nova se tornou um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos em todo o mundo, especialmente associado a João Gilberto, Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá. Foi embalado por esse novo som, nascido na zona sul do Rio de Janeiro e que logo em seguida tomou conta do país, que o Brasil foi para a disputa de mais uma Copa do Mundo. Era a sexta Copa do Mundo, que contou com a participação de 16 países, divididos em quatro grupos. Foi a Copa de estreia de Pelé na seleção brasileira. A Copa em que o artilheiro francês Just Fontaine marcou 13 gols. E a primeira e a única vez que um time sul-americano levantou a taça em terras europeias. Foi também em 1958, como disse Nelson Rodrigues, que o Brasil perdeu o que ele chamou de complexo de vira-latas.
Antes de 1958, o brasileiro tinha complexo de vira-latas. Negava o próprio escrete, negava-se a si mesmo. O brasileiro cuspia na própria imagem, como um narciso às avessas.
Esse complexo de vira-latas a que se referiu Nelson Rodrigues era a mania de inferioridade que tomou conta dos brasileiros depois da derrota por 2-1 para o Uruguai em pleno Maracanã na Copa de 50.
Em 1950, éramos superiores ao adversário. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, perdemos. E perdemos da maneira mais abjeta por um motivo muito simples. Obdúlio Varela nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos.
Após a campanha Michuruca na Copa do Mundo de 1954 na Suíça, em que a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final pela Hungria, o complexo de vira-lata se intensificou. Afinal de contas, o Brasil era mesmo a pátria de chuteiras? O jogador Mazola, centroavante da seleção campeã em 1958, lembra que antes de viajar para a Suécia, o brasileiro não acreditava na possibilidade de, finalmente, o Brasil ser campeão do mundo. Mas para ele, isso até que foi bom para a equipe.
Uma das coisas que mais eu penso, né, depois de tantos anos de experiência, que essa qualquer time que está desacreditado, ele joga mais desenxavido, mais despreocupado, porque ele não tem nada a perder.
Era o que acontecia?
Nós fomos vaiados no último jogo em São Paulo, jogo treino com o Corinthians, e me lembro desse particular, porque quando nós entramos em campo, o Pacaembu completo, fomos vaiados. Quando entrou o Corinthians, teve fogos de artifício. Isso é uma testemunhança que gostou de perguntar para qualquer jogador. E nós saímos muito desacreditados. E talvez isso foi uma vantagem, porque tendo a vantagem de não ter o problema de vencer de qualquer maneira, então jogamos mais descontraído. E o time então jogou muito bem. Agora, havia grandes jogadores, isso foi a maior importância. Mas quando você joga com essa tranquilidade, você joga melhor.
Mas como já falamos, o país vivia um bom momento. Pela primeira vez na disputa de uma Copa do Mundo, foram incluídos na comissão técnica um dentista e um psicólogo. Além disso, foi a primeira vez que a Confederação Brasileira de Desportos, que antecedeu a CBF, pôde contar com o apoio financeiro do governo federal. Na tarde do dia 24 de maio de 1958, a seleção brasileira embarcou para a Itália, onde fez dois amistosos antes de ir para a Suécia. O ponto esquerda Zagallo lembra que passou a viagem de olho nos motores do avião da Panair.
Uma viagem que nós sabemos que demorou 34 horas num costeleixo da Panair. Um quadrimotor em que eu ficava tomando conta para não parar nenhum deles. Paramos na Itália, como já disseram, ganhamos de 4 a 0 os dois jogos e chegamos de fato em Estocolmo, indo depois para Gotemburgo e fazendo uma pequena viagem de trem para chegarmos a Rindas, onde ficamos concentrados.
Na viagem, os 22 jogadores, Bellini, Castilho, De Sordi, Dida, Didi, Dino Sani, Djalma Santos, Garrincha, Gilmar, Joel, Mauro, Mazola, Moacir, Nilton Santos, Oreco, Orlando, Pelé, Pepe, Vavá, Zagallo, Zito e Zózimo. A comissão técnica era chefiada por Paulo Machado de Carvalho e o técnico era Vicente Fiola. Aliás, corre a lenda que Fiola cochilava durante os jogos. Mas o lateral direito, Nilton Santos, conta que não era bem assim.
Eu tenho fotografia do seu Fiola dormindo. Agora, eu não sei se essa fotografia era durante o jogo. Porque eu estava sempre jogando, não dava para ver se ele estava dormindo ou acordado e tal, sabe?
Além disso, como acontece em toda a Copa, pululavam boatos, disse que me disses, e essas coisas que sempre marcaram a história do futebol brasileiro. Entre as conversas da época, havia acusações de que o técnico Feola favorecia ou barrava jogadores por motivos não explicados. O meio-armador Didi, ou príncipe etíope de rancho, como era chamado por Nelson Rodrigues, correu o risco de não ser convocado porque não estaria se esforçando nos treinos. Em resposta, Didi, o criador do chute de efeito Folha Seca, disse uma frase que entrou para o dicionário do futebol. Treino é treino, jogo é jogo. Uma outra conversa é que os dirigentes da seleção queriam um time com jogadores brancos, mas Nilton Santos acha que isso não existiu.
Daí é que surgiu um boato de que nós tínhamos que botar a seleção mais clara, botar os caras mais moreninhos de lado. Eu não sei se existiu isso, eu estava lá, mas eu nunca fui de ficar investigando coisas. De repente foi uma coincidência, né? Porque saiu o Joel, que era branco, entrou o Garrincha, que é mulatinho, né? Saiu o Dida, que era branco, entrou o Pelé. De Sordi, né? Entrou o Djalma Santos. Então, não sei se foi uma coincidência, o certo é que a coisa deu certo e a gente ganhou. Agora, eu não sei se eles queriam botar o time mais branco, mais preto, mais marrom, não sei.
Na primeira primeira fase da Copa, a seleção brasileira ficou hospedada em Rindas, uma pequena cidade com cerca de 2 mil habitantes. Perto da concentração, um lago, onde as suecas aproveitavam o verão para tomar sol. Os trajes de banho eram bem diferentes dos usados pelas mulheres brasileiras. É o Pelé que conta essa história.
Onde nós concentramos, Rindos, tinha um lago maravilhoso. Nós jogamos no verão, claro. E, poxa, para nós, eu nunca tinha visto. A gente tinha visto garota daquela época de maiô na praia, porque ainda não tinha nem biquíni direito. E quando nós chegamos em Rindo para treinar na Suécia, naquele lago perto do campo de concentração, tinha umas meninas que faziam topless. Já estava fazendo topless. E era tão forte a minha parte religiosa que eu falava assim: ai meu Deus, eu não vou olhar porque Deus vai castigar.
Os jogadores brasileiros, diga-se de passagem, fizeram um grande sucesso com as mulheres da Suécia. Um ano depois, em 1959, o ponta-direita da seleção Mané Garrincha voltou à Suécia numa excursão do Botafogo. Nas terras suecas, deixou um filho, Ulf Lindeberg, nascido em 1960. Djalma Santos nos conta que o ambiente na concentração era o melhor possível. Para ele, esse clima amistoso foi mais um fator para o sucesso do Brasil na Copa.
O clima da concentração era um clima muito bom, onde imperou a amizade, imperou a união, imperou a lealdade, porque às vezes nós tínhamos dirigentes antes daquela Copa que não acreditavam muito nos jogadores. Ali não, foi uma Copa onde houve a lealdade, houve a camaradagem, houve a amizade, houve a união de todos.
E um outro acontecimento marcou a passagem do Brasil pela cidade de Rindas. Zagallo disse que na concentração a bandeira brasileira não estava hasteada entre as dos demais países participantes da Copa.
Ao chegarmos na varanda, tinham todas as bandeiras. O Joel e eu procuramos a do Brasil. Não achamos. Fomos na gerência, nós não falávamos nem inglês, nem sueco. Foi na base da mímica e a palavra que eu disse para o gerente, come here. E apontei para o macho lá das bandeiras, fiz um retângulo, fiz um losango e fiz assim com a mão. Não podia ser de outra maneira. Aí disse come here, ele entendeu. Fomos até o fundo, ele procurou as bandeiras e apontou a bandeira de Portugal. Aí eu disse, não, Portugal, Portugal, Brasil é diferente. Aí ele retornou à gerência, abriu um livro assim, folheou, aí viu a bandeirinha do Brasil, ele foi lá, pegou a bandeira, deve ter pedido desculpas, e fomos até onde estavam as bandeiras. Ele achou a bandeira de Portugal e colocou a bandeirinha do Brasil lá. E até eu comentei com o Joel, os últimos serão os primeiros. Foi um fato importante, um fato interessante.
A seleção brasileira estreou na Copa de 1958 contra a Áustria, em 8 de junho. 3-0 para o Brasil. 2 gols de Mazola e 1 de Nilton Santos. O jogo seguinte foi contra a Inglaterra. O resultado, 0-0. O primeiro empate sem gols na história das Copas do Mundo. Após essa partida, o técnico Vicente Feola mexeu no time. Pelé, que já estava recuperado de uma contusão, entrou no lugar de Mazola. E na vaga de Joel, foi escalado Garrincha. Aí, entra mais uma história dessa seleção, de que teria havido uma rebelião no time para que Pelé e Garrincha fossem alçados à condição de titular. As alterações deram certo e a seleção brasileira deu um show de bola na última partida da primeira fase, contra a União Soviética. Ganhou por 2-0, gols de Vavá. O mais importante, no entanto, foi que nesse dia o mundo tomou conhecimento de uma dupla de jogadores que fez história no futebol, Pelé e Garrincha. O ponta-direita da seleção deslumbrou o mundo com seus dribles fantásticos. Aliás, como disse Pelé, nos 12 anos em que ele e Garrincha jogaram juntos pela seleção, o Brasil não perdeu um único jogo.
Talvez pouca gente saiba uma coisa importante, o Garrincha. Nós jogamos acho que uns 12 anos juntos, Pelé e Garrincha. todas as vezes que o Brasil jogou e o Pelé e o Garrincha estavam em campo, o Brasil é invicto. O Brasil não perdeu nenhum jogo. O Brasil só perdeu quando o Pelé não jogava ou quando o Garrincha não jogava. Os dois juntos no campo, nós nunca perdemos. Então são jogadores que a gente não dá para esquecer.
Vou abrir alas, deixa passar. A nossa escola aqui está para saudar.
A seleção brasileira estava nas quartas de final. O adversário, o país de Gales, tinha uma forte defesa. O Brasil ganhou o jogo por 1-0, com um gol de Pelé. Aliás, dizem que foi um gol daqueles de fazer brilhar as retinas. Mas a Galo considera que esse foi um dos jogos mais duros daquela Copa.
O jogo mais difícil, quer dizer, foi difícil em gols. O único gol do jogo, Pelé, contra o país de Gales. Nós dominamos o jogo, mas ganhamos apenas de 1-0. Agora, se for querer levar para o outro plano, o 0-0 da Inglaterra foi um jogo difícil, porque a Inglaterra era uma das forças da chave.
O adversário das semifinais foi a França, time do artilheiro da competição. Foi mais um espetáculo da seleção brasileira. 5-2 foi o placar. 3 dos gols, marcados por Pelé. Um de Vavá e outro de Didi. Estava traçado o caminho para a grande final contra os donos da casa. E aí um problema. Os dois times jogavam com a camisa amarela. No sorteio, a seleção brasileira teria que jogar com a camisa azul. Só que não tinha camisas azuis bordadas. O atacante Pepe conta como foi resolvido o problema.
Brasil e Suécia se enfrentaram na final, houve esse impasse. Então, foi feito um sorteio, né? E a Suécia jogou de amarelo e o Paulo Machado de Carvalho, mais o roupeiro Assis, tiveram que sair em procura de uma camisa azul, né? E ficaram o Mário Américo, Assis, a noite inteira costurando os distintivos. Foi um negócio realmente de improviso, né? Não é? Marcou. Paulo Machado de Carvalho, inteligente como era, Marechal da Vitória, motivou muito mais os jogadores, dizendo: os suecos acabam de perder a Copa agora, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos ganhar. Nós vamos jogar de azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, ela vai nos proteger. Isso fez um bem danado para os jogadores.
E Pepe conta também como o time entrou em campo. A equipe titular era formada por Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo.
Se você vê a entrada dos jogadores brasileiros no campo e a própria seleção anterior, o Brasil entrou feliz no campo para jogar a final 5-2, os jogadores totalmente descontraídos, tirando da cabeça de alguém, porque vai trocar, não vai jogar de amarelo, vai dar azar, vai perder, coisa nenhuma. Então, o grande responsável por essa motivação não foi nem o professor João Carvalho, que era o nosso psicólogo, que inclusive foi muito útil à seleção brasileira, mas foi o Marechal da Vitória, o Paulo Machado de Carvalho.
Só que a Suécia marcou o primeiro com um gol de Lidholm. Logo, aos 4 minutos, o Brasil quase parou com medo de, mais uma vez, ver o sonho da conquista morrer na praia. Confira na narração de Pedro Luiz, à época locutor da Rádio Bandeirantes.
0-0 Brasil-Suécia. 4 minutos decorridos no estádio de Rotunda, em Solna. O pulo é movimentado atrás. Recuado para Gunnar Brink, entrega na direita a Bergmark. Este tramando tenta descer. Alonga para dar a Bergenson. Bergenson a movimentar para o comando da ofensiva, Simonson. Simonson tenta a pinta, cruzou para Lidholm. Bola perigosa, para, dribla, ponta, gira, vai chutar. Fuzila para gol! Gol de Lidholm para a equipe da Suécia. 1 para os suecos, 0 para o Brasil, no estádio de Rotunda, em Solna. Falhou a defesa brasileira, permitindo a livre movimentação de Lidholm.
O meio-armador Didi, o príncipe etíope de rancho, foi até o gol, pegou a bola e caminhou calmamente para o meio-campo. Zagallo disse como isso aconteceu.
Ele estava tão tranquilo, vinha caminhando lentamente, e eu corri para ele e disse: ô Didi, eles que fizeram gol, nós estamos perdendo o jogo. Eu disse: calma, vamos com calma que a gente vai ganhar esse jogo. Ele era tranquilo, né? E mais experiente, mais velho do que eu na época, e demos a saída, e você viu o que aconteceu. né? Ganhamos a França de 5-2. Agora, eu gosto de contar sempre um fato que pouca gente sabe e sai publicado. Quando estava 1-0, o Skoglund, ponta esquerda, cruzou a bola e eu tirei essa bola em cima da linha de cabeça. E daí para frente o Brasil empatou e acabou ganhando o jogo com facilidade.
Minutos depois do gol da Suécia, Vavá empatou. Confira na narração de Pedro Luiz.
Espera a brecha para Vavá. Tira de primeira para Pelé. Faz a devolução. Escora bem Zito. Põe na área. Vai o Brasil para o ataque com Garrincha. Vai de na linha de fundo. Na boca do gol! Vavá empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil. Decorridos precisamente 9 minutos de luta na primeira etapa. Um belo cruzamento de Garrincha, envolvendo toda a defesa sueca pela direita, cruzando para a boca do gol. A marcação foi feita sobre Pelé. Pelé tirou a marcação e a bola sobrou para Vavá. Vavá emendou de primeira, empatando a partida. 1-1 no marcador, Vavá saída de...
A nossa turma é boa, é boa, é boa. Agora o Brasil já tem coroa.
Aos 32 minutos do primeiro tempo, Vavá virou o placar. Voltamos à narração de Pedro Luiz.
Abre a jogada para Zito. Zito vai evoluir. Passa agora pela linha de centro. Garrincha espera a bola na direita. Recebe. Vai tentar a infiltração. Acompanha agora a trajetória do balão. Desce junto à linha da área. Tenta a pinta, vai cruzar. Na boca do gol! Gol de Vavá para o Brasil! Desempatada a partida no estádio de sauna. Garrincha espetacular. Foi sobre Atmo, foi sobre Parley, driblou a ambos, foi na linha de fundo, cruzou para a boca do gol, entrou Vavá fulminando, desempatada a peleja.
Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã.
Muito melhor em campo, o Brasil continuou a tocar o terror na defesa sueca. Logo no começo do segundo tempo, Pelé marcou o terceiro gol. Aos 23 minutos, Zagallo fez o quarto. Confira como foi esse gol na narração de Edson Leite, da Rádio Bandeirantes.
Ataca o Brasil para Pedri, tem fundo para o arco, livre para Zagallo, milenária sueca. Entra Zagallo, prepara-se para a esquerda, vai tirar, tira e gol! Zagallo! Marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo!
A Suécia fez mais um. E no finalzinho da partida, Pelé marcou o quinto gol do Brasil, a menos de 30 segundos do apito final. Edson Leite fez a narração desse último gol.
Pelo meu cronômetro, faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Dois gols de Vavá, dois gols de Pelé, um gol de Zagallo. Vitória de marca do esquete brasileiro.
O Brasil era pela primeira vez campeão mundial de futebol. A data, 29 de junho de 1958. E aí foi a festa, não só na Suécia, mas também aqui no Brasil. O rei sueco, Gustavo Adolfo, foi ao gramado cumprimentar os campeões do mundo. Pelé fala desse momento.
Então foi uma alegria muito grande. E quando eu fiz aquele do último gol de cabeça, que os jogadores vieram me abraçar, eu comecei a chorar porque de emoção, porque eu queria saber, né? Eu pensava, pô, será que o Brasil está sabendo disso, o brasileiro está vendo, porque não tinha televisão naquela época, não tinha nem telefone, a gente tinha que esperar no dia seguinte para falar telefone. Eu me lembro que eu brincava que o telefone ainda era aquele, mãe, nós ganhamos ontem. Câmbio, aí mas o câmbio era o rádio ainda. Então foi uma emoção espontânea, uma coisa que não dá para explicar, não tem condição de explicar. E a outra coisa importante que aconteceu, que me emocionou muito, foi que para nós, né, um rei a gente tem todo o respeito, né, com o rei. E o rei da Suécia desceu no campo, ele saiu da sua poltrona e veio cumprimentar a gente dentro do campo. Então essa foi uma coisa que me marcou muito até hoje. O rei, né, quebrou o protocolo e veio abraçar a gente no campo. Foi uma emoção que é difícil explicar.
O Brasil tinha encantado o mundo. Também foi nessa Copa que os capitães das equipes vencedoras passaram a erguer as taças com as duas mãos. Aprenderam isso com o capitão da seleção brasileira de 1958, o Bellini. Quem também fala dessa história é o jogador Pepe.
Eu estive há pouco tempo com um sobrinho do Bellini, o Toninho Bellini, que inclusive é prefeito de Itapira. E ele me disse que o Bellini teria erguido a taça, porque a taça era muito pesada e ele não estava aguentando. Então, ele segurar muito tempo a taça, todo mundo tirando fotografia. Então, ele era mais fácil para ele erguer e esse gesto ficou realmente consagrado para sempre.
A festa, iniciada nos gramados suecos, continuou no avião. Mas o melhor momento, segundo os jogadores, foi quando a seleção chegou ao Brasil. Moacir disse que nem dá para traduzir em palavras o tamanho da emoção.
São coisas que uno não pode falar. Né? Então uma coisa é sentir, outra coisa é uno conversar. Né? Nesse momento uno quer gritar, uno quer chorar, uno quer dançar. É uma confusão tremenda que passa por a cabeça de uno. Então, são coisas que somente a pessoa que está nesse momento sente e pode gritar e dá volta solta no que ele se sente nesse momento. E uma coisa é um sentir, outra coisa é um conversar, é bastante diferente. Mas nesse momento foi algo excepcional.
Dino Sani acrescenta que demorou um pouco para cair a ficha e os jogadores se conscientizarem que eram campeões mundiais de futebol.
Final da Copa, quando o juiz terminou a Copa, essa é a melhor imagem. Que aí fomos campeões, aliviou e a gente não acreditava muito que era campeão do mundo. Somos campeões num país tão educado, com tanta educação. Tivemos manifestações deles, do sueco, que a educação deles é fabulosa, mas não foi tanto quando nós sentimos que éramos campeões mesmo, quando nós chegamos no Brasil, em Recife, Rio e São Paulo, aquele mundaréu de gente que foi mais campeão do mundo que nós.
Já de sorte, desemocionado 50 anos depois, que a festa foi inesquecível.
A emoção que nós tivemos, todo mundo emocionado, chorando até porque, seja bem, o Brasil ganhou pela primeira vez a Copa do Mundo, a gente não conseguiu ganhar aqui, nós ganhamos fora do país. Na Europa nós fomos na primeira Copa. Então essa daí valorizou muito o jogador.
O Brasil era finalmente campeão mundial de futebol. Nelson Rodrigues escreveu sobre a conquista e sobre Pelé, um menino de 17 anos que dava seus primeiros passos, ou melhor dizendo, dava seus primeiros shows vestindo a camisa amarela.
Nunca em nossa curta passagem terrena conhecemos uma euforia assim brutal. Foi um desses momentos em que cada um de nós deixa de ter vergonha e passa a ter orgulho de sua condição nacional. E pergunto, como esquecer que foi Pelé, um garoto de cor, dos seus 17 anos, quem nos arrancou ontem de nossa alegria e da nossa morte. Garoto de cor, disse eu, mas um tipo racialmente nobre, como o Didi, por exemplo. Pelé em ação, dentro de campo, tem na sua corrida a cadência de certos cavalos de charrete, com perdão da imagem. Como Didi, daria também um belo príncipe etíope de rancho.
E o nosso dramaturgo e cronista de futebol lembrou como foi chato ser brasileiro em 1958.
Graças aos 22 jogadores que formaram a maior equipe de futebol da Terra em todos os tempos, graças a esses jogadores, dizia eu, o Brasil descobriu-se a si mesmo. Os simples, os bobos, os tapados, hão de querer sufocar a vitória nos seus limites estritamente esportivos. Ilusão. Os 5-2 lá fora, contra tudo e contra todos, são um maravilhoso triunfo vital de todos nós e de cada um de nós. Do presidente da República ao apanhador de papel, do ministro do Supremo ao pé rapado, todos aqui percebemos o seguinte: é chato ser brasileiro. É só.
A taça do mundo era nossa, como canta Zagallo.
A Copa do Mundo é nossa. Um brasileiro, não há quem possa.
Eita, espadão de ouro. É bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa. Com brasileiro, não há quem possa. Eita, espadão de ouro. É bom no samba, é bom no couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé.
Você ouviu a reportagem especial A Copa Bossa Nova, os 50 anos do primeiro título mundial do Brasil, uma produção da Rádio Senado. Pesquisa e redação da torcedora fanática do Botafogo, Larissa Bortoni. Trabalhos técnicos André Menezes, flamenguista doente. Locução de Maurício De Sante, outro flamenguista roxo. Este especial contou com a valorosa colaboração de Sérgio Vieira, que fez as entrevistas e é torcedor do Gama. Do César Mota, a nossa enciclopédia, torcedor do Fluminense, que colaborou com a seleção musical e escolheu e interpretou os trechos de Nelson Rodrigues. Do flamenguista Alexandre Rocha, que participou da seleção musical. Do Adriano Faria, também torcedor do Fluminense, que fez a edição. O Pedro Henrique, torcedor do Flamengo, ajudou na pesquisa. A Rádio Senado tem como diretor George Cardim, outro torcedor do Fluminense. E a direção da Secretaria Especial de Comunicação do Senado é de Elival Rios, torcedor do Vasco. Esse programa também está disponível na internet. O endereço é www.senado.gov.br/rádio.
A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa.
Brasil, pela primeira vez se pode dizer, campeão realmente do mundo, em 1958.
Brasil, a taça do mundo é...